Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A economia australiana contraiu, encolheu 1,9% durante o trimestre que foi de julho a setembro deste ano, por causa do longo período de lockdown nos estados de Nova Gales do Sul, New South Wales e Vitória. Mas ainda assim, a economia australiana ficou 3,9% maior do que no mesmo período de 2020. Foi divulgado agora há pouco pelo secretário de Saúde de Nova Gales do Sul, New South Wales, Brad Hazard, mais um caso da variante Ômicron no estado, o que eleva o total de casos da nova variante em Nova Gales do Sul para 6 e para 7 no país, com um caso no território do norte. Segundo Brad Hazard, o homem, que está na faixa dos 40 anos, está em isolamento na região oeste de Sydney. Ele chegou na quinta-feira da semana passada em um voo que partiu de Doha, no Catar. O sequenciamento genômico ainda está sendo realizado para verificar se ele está mesmo infectado pela variante Ômicron, mas, segundo o secretário de Saúde, testes preliminares apontaram que é muito provável que ele esteja infectado com a nova cepa. Novos locais de exposição ao vírus estão sendo listados em Sydney à medida em que novos casos da variante Ômicron são identificados. Um dos casos confirmados da Ômicron em Nova Gales do Sul passou pelo menos 2 dias na comunidade durante o período infeccioso. Foram registrados no estado 251 novos casos de transmissão local de Covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto em Vitória foram registrados 1.179 novos casos e 6 mortes de ontem para hoje. Uma mulher que viajou para Hobart, na Tasmânia, na segunda-feira, testou positivo para Covid-19, mas ainda não se sabe a cepa que ela tem. A polícia do Território do Norte está em alerta máximo depois que foi reportado que várias pessoas escaparam do complexo de quarentena de Howard Springs, em Darwin. Muitos policiais foram para a região. Os funcionários do local estão fazendo uma contagem de pessoas e oficiais estão fazendo buscas por veículos nas proximidades de Howard Springs. A informação que se tem até agora é de que 3 pessoas escalaram a cerca do local e fugiram. O Gabinete Nacional, em reunião nesta terça-feira sobre como lidar com a nova variante da Covid-19 no país, chegou à conclusão de que deve usar a estratégia de supressão e não de eliminação para lidar com a Ômicron que chegou à Austrália. O primeiro-ministro fez um apelo para que os líderes dos estados e territórios considerem suas respostas com relação às decisões de fechamento das suas divisas. Os estudantes internacionais não gostaram nem um pouco da decisão do governo federal de adiar para 15 de dezembro a reabertura das fronteiras do país para portadores de vistos temporários, que estava originalmente planejada para acontecer hoje, dia 1º de dezembro. Um estudante tailandês que não quis se identificar por medo de ter seu visto impactado disse à SBS em tailandês que o adiamento da reabertura das fronteiras custou a ele 1.250 dólares australianos em tarifas aéreas e custos com acomodação.
If the Australia government is worried about people coming in with Omicron, they should ask international travellers to quarantine on arrival instead of delaying the border reopening because it affects flights, accommodation and other things that we already booked for. Now I feel that I have had enough with Australia. I give up. I don't want to go there anymore.
A discussão sobre a legislação do governo de Vitória sobre a pandemia continua. O debate teve início ontem, terça-feira, à tarde. A expectativa é de que a legislação da pandemia de Vitória se torne lei depois de algumas mudanças feitas de última hora no projeto de lei para garantir o apoio de mais parlamentares. Eles estão discutindo agora cláusula por cláusula. O projeto de lei de emenda de saúde pública e bem-estar de gestão da pandemia dá ao governador e ao secretário da Saúde do Estado o poder de declarar uma pandemia e impor restrições e deve substituir o estado de emergência que expira no dia 15 de dezembro. No Brasil, foram detectados os 2 primeiros casos da variante Ômicron da Covid-19. Um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos, provenientes da África do Sul, que desembarcaram em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 25 de novembro. Eles tiveram resultado positivo dos exames PCR coletados no laboratório do Hospital Albert Einstein, no próprio aeroporto, estavam com sintomas leves na ocasião. Os resultados positivos para a variante Ômicron foram confirmados nesta terça-feira pelo Instituto Adolfo Lutz. O casal agora está em isolamento domiciliar e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, eles e os familiares estão sob monitoramento da Vigilância Estadual e Municipal. Portugal registra oficialmente até agora 13 casos da variante Ômicron da Covid-19. O país entrou na lista vermelha da Suíça. Quem está em Portugal e vai para lá tem que apresentar teste negativo e fazer quarentena de 10 dias. E a partir da meia-noite dessa terça-feira, quem chegar em Portugal de avião vai ter que apresentar um teste negativo de Covid-19, mesmo que esteja completamente vacinado. Aqueles que não apresentarem o teste terão que pagar multa, que varia de 300 a 800 euros. Ainda na Europa, autoridades da Holanda disseram que a Ômicron estava presente no país antes do que se imaginava. A variante da Covid-19 foi identificada em amostras colhidas no país entre 19 e 23 de novembro, antes da Ômicron ter sido reportada pela primeira vez na África do Sul. A Europa debate a obrigatoriedade da vacinação. A Áustria já anunciou que a vacina contra a Covid será obrigatória no país a partir de fevereiro de 2022. A Alemanha está considerando tomar medidas semelhantes e a Grécia vai tornar obrigatória a vacinação para pessoas com mais de 60 anos. Aqueles que se recusarem terão que pagar multa. A chefe da Agência Médica da União Europeia, Emer Cook, disse que ainda estão sendo feitas pesquisas sobre a eficácia das vacinas contra a variante Ômicron e que poderia levar até 4 meses para uma nova vacina ser desenvolvida.
I think it's very important that we continue to give the message that the current vaccines provide protection and we need to ensure that those who are eligible for boosting get the booster doses. At the same time, we need to prepare in case there is a need to change the current vaccines. And that's work that the companies will do. They will have to look at adapting their formulations to include the new sequencing.
O governo da Eslovênia declarou que deve banir a vacina Janssen da Johnson & Johnson, a não ser que a pessoa peça para tomar essa vacina. A decisão foi tomada depois que a morte de uma mulher jovem foi relacionada à dose da vacina da Johnson & Johnson que ela recebeu. A vacina Janssen foi temporariamente suspensa depois da morte da mulher, quando um neurologista disse que ela desenvolveu coágulos sanguíneos e hemorragia no cérebro. A comissão, que foi criada para avaliar a causa da morte da mulher, concordou por unanimidade que a morte teve relação com a vacina. A Johnson & Johnson ainda não se pronunciou sobre o caso. A Europa pode registrar 2 milhões de mortes por Covid-19 até março de 2022, segundo divulgou a OMS. A Organização Mundial da Saúde destacou a importância de medidas firmes para conter o avanço da Covid no continente europeu. Os detalhes com Mayra Lopes, da ONU News, em Nova York.
De acordo com a entidade, a região registrou aproximadamente 4.200 mortes por dia no último mês, dobrando os índices de setembro. A OMS também alerta para uma possível lotação de hospitais e unidades de tratamento intensivo em diversos países. O diretor regional da agência reforçou a necessidade de continuar a vacinação, inclusive com doses de reforço onde estiverem disponíveis, e seguir com medidas preventivas, como o uso de máscaras e distanciamento social. Segundo a OMS, a presença da variante Delta, altamente transmissível, já é dominante na Europa e é um dos principais fatores no aumento de casos. O afrouxamento da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares públicos e o alto número de pessoas não vacinadas também contribuem para o avanço da doença. Mais de 1 bilhão de doses foram administradas na Europa, com a cobertura vacinal chegando a 53,5%. No entanto, a OMS afirma que ainda há diferenças entre os países, já que algumas nações imunizaram menos de 10% e outras superam a marca de 80% da população total.
O chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse que as autoridades de saúde estão procurando ativamente pela variante Ômicron, mas que até agora ainda não há evidência de que ela chegou ao país. O Dr. Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe da Casa Branca, disse que até agora não foram detectados sintomas incomuns.
Some anecdotal reports out of South Africa that the physicians, mostly private physicians, who've been seeing patients are seeing that they appear to be a less of a severity of illness. But you said quite correctly, most of those are among younger individuals. We believe that it is too soon to tell of what the level of severity is. It's too early to tell. They're hoping that it is going to, across the board, give a lower level of severity, but they don't know that right now.
Autoridades de saúde da China disseram que a variante Ômicron não foi detectada nas cidades do país e que estão confiantes de que as medidas de testes atuais serão capazes de detectar quando a nova variante da Covid-19 chegar lá. A China adotou uma política de tolerância zero para a Covid-19 e não fez nenhuma mudança desde que a nova versão do coronavírus foi identificada na África do Sul na semana passada, o que levou outros países a fecharem suas fronteiras. Os Emirados Árabes Unidos declararam ser o primeiro país no mundo a vacinar 100% da sua população, cerca de 10 milhões de pessoas, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Autoridades de saúde disseram que cerca de 90% da população recebeu duas doses da vacina até agora. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, isso também faz do país o líder em vacinação completa. Mesmo assim, são registrados dezenas de novos casos de Covid diariamente no país. O governo federal da Austrália está lançando uma investigação sobre as grandes empresas de tecnologia para avaliar os perigos para o bem-estar das pessoas. O governo de Scott Morrison deve nomear o Comitê de Mídias Sociais e Segurança Online para examinar as práticas e políticas das empresas. O primeiro-ministro disse que a Austrália precisa enfrentar as grandes companhias digitais.
The online world is changing every single day. It's rapidly changing. And as parents and as communities, as families, it's hard to keep up with it. And it's hard to have confidence that always that you can be safe online. It's important for young people. It's important particularly for women who are some of the most targeted for attacks and abuse and trolling right across the country. But it doesn't stop there. It affects all people right across the community.
O comitê vai dar início às audiências neste mês de dezembro e o relatório final deve ficar pronto até 15 de fevereiro de 2022. As empresas de tecnologia que serão convidadas a participar da investigação incluem Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu seu apoio e compaixão às vítimas e familiares após o mais recente tiroteio em uma escola no país.
As we learn the full details, my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing a loved one. Apparently, there were somewhere in the order of 9 people shot, and the young man, I think, is, as I understand it from staff, is about 15 years old, and he turned himself in, and he claimed his right against self-incrimination and handed over his pistol. That's all we know about it, but you've got to know that that whole community has to be just in a state of shock right now.
O vice-xerife de Auckland, Mike McCabe, disse que a motivação do ataque ainda é desconhecida. Um estudante de 15 anos de idade chegou atirando em uma escola de ensino médio de Michigan, matando 3 alunos e ferindo mais 6 pessoas, incluindo um professor. O suspeito foi detido e a pistola semiautomática foi recuperada com munição. A ilha caribenha de Barbados se desligou oficialmente da monarquia britânica. Barbados se tornou formalmente uma república, elegendo a governadora-geral Sandra Mason como presidente. Ela disse que a população de Barbados deve dar à república o seu espírito e essência. O príncipe de Gales participou da cerimônia reconhecendo que a escravidão manchou a história britânica. O príncipe Charles disse que a ilha embarcou em uma nova jornada, deixando para trás o que ele chamou de dias sombrios do passado. A União Europeia quer que a China providencie uma prova possível possível de ser verificada de que a jogadora de tênis Peng Shuai está segura e que o país conduza uma investigação transparente sobre as alegações da jogadora de agressão sexual. Peng Shuai, que esteve 3 vezes nas Olimpíadas e no topo do ranking das jogadoras de duplas, não foi mais vista em público depois de ter acusado um ex-integrante do Partido Comunista Chinês de agressão sexual. Ela teve apenas poucos contatos diretos com oficiais fora da China, incluindo uma chamada de vídeo com representantes do Comitê Olímpico Internacional no dia 21 de novembro, desde que deixou de ser vista em público. Mas representantes da União Europeia declararam que essa videochamada não diminuiu a preocupação com relação à segurança da tenista. Vamos falar agora de futebol. As Matildas, seleção australiana feminina de futebol, empatou por 1-1 com a seleção feminina dos Estados Unidos na última partida disputada antes da Copa da Ásia em janeiro. Claire Wheeler foi quem tocou para Kia Simon empatar para a Austrália depois que a seleção norte-americana abriu o placar aos 4 minutos de partida. As jogadoras passaram mais de 1 hora depois da partida reunidas com os fãs da torcida de mais de 20 mil pessoas, um recorde de público para o time feminino australiano em Newcastle. E uma informação que chegou agora é de que a polícia do Território do Norte estão detidas as 3 pessoas que teriam fugido do complexo de Howard Springs de quarentena para pessoas infectadas com Covid-19. Então, as 3 pessoas que escalaram a cerca do local e fugiram já foram encontradas e detidas pela polícia do Território do Norte.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.